DW Noticiário.
Olá, boa noite. Está a começar mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. No estúdio está também Bettina Riffel, que apresenta agora as notícias.
E começamos o noticiário a falar da situação na República Democrática do Congo. No leste deste país, os rebeldes do movimento M23 ocuparam a cidade de Goma. A ONU anunciou hoje ter relatórios de que os rebeldes do M23 teriam sequestrado mulheres e crianças. Um porta-voz das Nações Unidas, porém, disse que os capacetes azuis teriam evitado que os rebeldes tomassem o controle total do aeroporto de Goma. Por seu turno, o porta-voz adjunto do secretário-geral da ONU lembrou que as forças da paz da ONU não podem substituir os esforços das forças nacionais em Goma, uma cidade de 1 milhão de habitantes. Um porta-voz militar congolês expressou frustração com a falta de ação das forças da paz, mas o porta-voz da ONU, Eduardo Del Bue, retrucou dizendo que é preciso fazer juízo de valor. Você abre fogo e coloca civis em risco, ou você tenta controlar a situação, não atira e lembra o movimento M23 de que eles estão sujeitos à lei internacional que protege os direitos humanos, lembrou ele. Ainda segundo a ONU, os conflitos que começaram na terça-feira da semana passada estão dificultando a entrega de ajuda humanitária aos refugiados que estão deixando a cidade por causa da batalha. Sobre a situação entre Israel e Gaza, uma trégua entre palestinos e Israel, que era para ter sido anunciada hoje a qualquer momento, caiu por terra. Um acordo de cessar-fogo com militantes de Gaza não foi finalizado e o conflito continua, disse a CNN o porta-voz do governo de Israel, Mark Regev. Pouco antes, uma autoridade do Hamas havia anunciado acordo intermediado pelo Egito. Ele havia dito até mesmo que o cessar-fogo deveria começar na meia-noite de hoje, horário local. Só nesta terça-feira, 20 pessoas morreram com ataques israelitas na faixa de Gaza, entre os quais 2 operadores de câmera de televisão atingidos dentro de um veículo identificado como imprensa, segundo um porta-voz do Hamas. Além disso, os Estados Unidos bloquearam hoje uma declaração do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito entre palestinos e israelenses em Gaza. Os norte-americanos consideraram a declaração contraproducente, dizendo que a carta não contribui com a diplomacia. A Rússia havia anunciado que pressionaria por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU para exigir o fim das hostilidades nesta região, caso a declaração árabe fosse bloqueada. Mas, por enquanto, não se sabe se Moscou colocará em prática ou não a ameaça. A ONU divulgou hoje um relatório onde afirma que pelo menos 2,5 milhões de pessoas contraíram o vírus da SIDA no ano passado, o que confirma que o número de novas infecções está diminuindo. Uma estatística que caiu 20% nos últimos 10 anos. No ano passado, viviam em todo o mundo 34 milhões de pessoas infectadas com HIV-SIDA. Além disso, a ONU divulgou que o número de crianças até 14 anos infectadas aumenta em Angola e na Guiné-Bissau, enquanto em Moçambique a taxa de incidência da doença registra queda. O governo de Portugal e de Moçambique assinou hoje uma declaração comprometendo-se em ações relativas à internacionalização das empresas de energia. No documento, eles destacam o interesse mútuo no aproveitamento de oportunidades de investimento no país africano. 7 pessoas foram detidas hoje no Reino Unido por suspeita de organizarem casamentos de conveniência entre cidadãos da África Ocidental e do Paquistão para ludibriarem o sistema de imigração. De acordo com um porta-voz do Gabinete de Imigração Britânico, os agentes seguiam a pista de um grupo português suspeito de fornecer mulheres e maridos para a concretização de casamento de conveniência no Reino Unido e na França. A dívida oficial dos países africanos de língua portuguesa, a PALOP, a Portugal, aumentou 34% no ano passado face a 2010, uma dívida que passou de 2 milhões de euros, revela um relatório do Banco de Portugal. O relatório Evolução das Economias dos PALOP e de Timor-Leste mais recente, adianta que a dívida oficial destes cinco países tem vindo a aumentar desde 2004 e em 2011 cresceu três vezes mais que em 2010. Angola é o país que mantém-se como principal devedor a Portugal. No futebol, na Champions League, a Liga dos Campeões, o Benfica vai enfrentar hoje a equipe escocesa Celtic. O time português Benfica precisa vencer se quiser continuar em frente no grupo rumo às oitavas de final. Quem também se enfrenta é o Braga, enfrenta o Cluj da Romênia na penúltima jornada do Grupo H. Essas foram as notícias, fique agora com o Jornal.
DW Jornal da Noite.
Nos destaques de hoje, rebeldes do M23 assumiram o controlo de Goma, no leste do Congo. Centro de tratamento de Noma foi inaugurado na Guiné-Bissau. Lula da Silva, antigo presidente do Brasil, de visita a Moçambique. Saiba mais já a seguir. Os rebeldes do M23, que são apoiados pelo Ruanda, segundo a ONU e Kinshasa, assumiram na tarde desta terça-feira o controlo de Goma, a capital regional da rica região mineira do Norte Kivu, no leste da República Democrática do Congo, uma cidade que já tinha sido conquistada em 1998 por rebeldes pró-ruandeses. António Rocha.
Depois de intensos e violentos combates contra o exército congolês, os rebeldes do Movimento 23 de Março entraram e ocuparam a cidade de Goma, que é atualmente alvo de inúmeras pilhagens, tanto por parte dos habitantes como dos soldados governamentais em fuga. E se existe um sentimento que domina a cidade, é precisamente o medo, como disse aos nossos colegas da redação Swahili, o deputado provincial congolês Mayombo Omar Bin Fiqueira.
Estamos em Goma, uma cidade que se encontra controlada pelo M23. Acabamos de ouvir um comunicado oficial da rebelião que pede à população para se dirigir a partir de amanhã aos seus postos de trabalho normalmente.
Um outro deputado provincial, Jaribu Muloa, disse aos microfones da DW África que...
As pessoas estão com medo, principalmente medo que a violência aumente nas próximas horas. Por outro lado, muitos temem que os rebeldes maltratem todos aqueles que trabalharam para o governo ou no parlamento e que essas pessoas sejam mortas.
Portanto, Goma está praticamente sob controle total dos rebeldes do M23, rebeldes esses que vão agora gerir a administração e manter a segurança numa cidade entregue a pilhagens. No apelo lançado ao fim da tarde, através da Rádio Goma, o porta-voz dos rebeldes pediu nomeadamente aos militares e polícias congolesas ainda na cidade para se apresentarem na quarta-feira no estádio de futebol de Goma para se registarem e serem identificados. Mas como é que as autoridades reagiram à ocupação de Goma? Ouçamos o ministro Lambert Mende, porta-voz do governo da República Democrática do Congo.
O governo condena esta agressão do Ruanda contra o nosso país. O presidente da República já lançou um apelo à mobilização da nação congolesa para que esta agressão fracasse. Não temos dúvidas. Em Goma, são os tanques e militares ruandeses que assumiram a agressão. Estamos decididos a combatê-los e expulsá-los das fronteiras do nosso país.
Ainda no plano político, Vital Kamerhe, líder dos rebeldes, exigiu a demissão do presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, que acusa de alta traição. Kabila lançou um apelo à mobilização geral dos congoleses visando defender o seu país, momentos antes de partir para a capital do Uganda, Kampala, para uma cimeira dos dirigentes da região. António Rocha, DW.
Aproveito agora para lançar a pergunta do dia. Face à situação vivida no leste do Congo, o que é que, na sua opinião, a comunidade internacional poderá fazer para reforçar o seu papel na região? Pode enviar a sua resposta para afriportug@dw.de ou então já sabe.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759198273.
Guiné-Bissau tem, a partir desta terça-feira, um centro de tratamento de Noma, a doença que deforma o rosto da criança e que também pode provocar a morte. A construção do centro, inaugurado na capital guineense, contou com o apoio de uma organização não-governamental alemã. Os detalhes com Brahma Daram.
Numa altura em que já foram diagnosticados cerca de 106 casos da doença Noma em toda a Guiné-Bissau, o governo de transição, com o apoio da ONG alemã Real Faction Noma, procedeu nesta terça-feira à inauguração do primeiro centro de tratamento desta doença, que atinge em especial crianças entre os 2 e 6 anos de idade, que se encontram debilitadas e malnutridas, principalmente em zonas onde a pobreza é acentuada, como nos explica o médico que tem cuidado dos doentes de Noma no país, Lassa Nanchasso.
Como sabe, esta doença ataca as crianças de 2 a 6 anos de idade por falta de higiene bucal e má nutrição, falta de higiene de ambiente onde vivem estas crianças. Não temos casos internados, temos só casos que depois vamos operar.
Há 4 anos que esta organização não-governamental alemã tem vindo a apoiar as autoridades sanitárias guineenses na luta pela erradicação de Noma. Segundo o coordenador do centro ora inaugurado, médico cirurgião Lassana Nchasso, a partir da próxima terça-feira vai-se proceder às primeiras intervenções cirúrgicas neste novo estabelecimento hospitalar, com a capacidade para internar pelo menos 15 doentes de Noma.
Com uma equipa austríaca que vai chegar no dia 25, e dia 27 vamos fazer as intervenções cirúrgicas mesmo aqui neste centro. Tratamento, operações e medicamentos são todos gratuitos.
Segundo dados citados pelos médicos guineenses, a doença está relacionada com a alta morbidade e alta mortalidade, sendo que entre 80% a 90% dos indivíduos afetados pela Noma morrem em decorrência da doença. No caso da Guiné-Bissau, a presidente da ONG alemã, Ruth Finkler-Stampf, disse que ao longo dos 4 anos de luta sem tréguas contra a Noma no país, houve resultados bastante encorajadores num curto espaço de tempo.
Meine Damen und Herren, wir sind seit etwa 4 Jahren in Guiné-Bissau aktiv.
Há 4 anos, quando iniciamos as nossas atividades neste país, notamos que o Noma era praticamente uma doença desconhecida por maioria das populações. Graças a ações de sensibilização e de formação realizadas em toda a região sanitária do país, conseguimos divulgar informações sobre o Noma, tendo grupos alvo à população em geral. Hoje, indiscutivelmente, o conhecimento sobre o Noma é maior.
A prevenção desta doença infantil, que provoca deformação do rosto, é feita através da melhoria da higiene oral e da nutrição. Noma tem cura, mas a deformação que causa é irreversível. Para o primeiro-ministro de transição, Rui Duarte de Barros, o centro inaugurado, que passa a funcionar com os técnicos de saúde nacionais, vai colmatar um vazio que existia há vários anos no combate à doença que afeta uma franja significativa da sociedade guineense.
O fato que o governo guineense agradece ao mesmo tempo que deixa a garantia de tudo fazer para criar as condições que, numa clima de paz e tranquilidade, tais investimentos possam ser valorizados.
Com o apoio da organização não-governamental alemã, as autoridades sanitárias guineenses pretendem erradicar a doença Noma em todo o país até 2015. Brahma Daram, Bissau, DW.
DW. Voz da Alemanha.
O antigo presidente do Brasil, Lula da Silva, esteve em Moçambique numa visita privada de 3 dias, que terminou esta terça-feira. Lula da Silva manteve encontros com o presidente Armando Guebuza, com o primeiro-ministro Alberto Vaquina e com o ex-presidente Joaquim Chissano. Nesta segunda-feira, proferiu uma palestra sobre a luta contra as desigualdades sociais. O retrato desta visita com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu a valorização do ser humano, o aumento da sua autoestima e a adoção de políticas governamentais para eliminar as desigualdades sociais. Falando numa palestra sobre a luta contra as desigualdades sociais, Lula da Silva frisou que a distribuição da riqueza deve ocorrer ao mesmo tempo que o crescimento econômico. O antigo presidente brasileiro enfatizou o facto do seu país ter se livrado das garras do FMI, Fundo Monetário Internacional, pagando toda a dívida que o Brasil tinha para com aquela instituição.
Eu, na verdade, eu queria era me livrar da tutela do FMI. E eu passei metade da minha vida carregando faixa contra o FMI. Ou seja, então, quando eu chamo o FMI e comunico a eles, olha, eu não quero mais o dinheiro de vocês, eu vou pagar vocês. E paguei. e fiquei sem dever um centavo. E hoje eles me devem 14 bilhões de dólares, porque nós emprestamos para eles. É um motivo de muita alegria.
Lula da Silva disse que com o alívio da dívida ao FMI, queria provar que não era verdade que o país tinha que crescer primeiro para depois distribuir.
Quando nós criamos o programa Fome Zero, que é o guarda-chuva do programa Bolsa Família, a gente não estava numa situação econômica fácil. Mas na hora que nós fomos discutir o Orçamento Geral da União, era preciso discutir qual é a parte dos pobres nesse orçamento. Como o pobre não participa do governo, ou seja, ninguém lembra de colocar ele no orçamento. Então, como nunca sobra dinheiro, o pobre está sempre fora.
Num outro desenvolvimento, o antigo presidente do Brasil apelou aos países africanos a diversificarem suas relações para reduzir a dependência em relação a determinados países. Apelou ainda aos dirigentes para que escutem a voz do povo, porque isto significa implementar a democracia na plenitude.
Eu fiz 74 conferências nacionais. Eu fiz conferência de homossexuais, lésbicas e o que mais que tiver. Eu fiz conferência de portador de deficiência, de segurança pública, de comunicação, de idoso, de índio, de negro. Imagina um problema social, nós fazemos conferência. E fazemos conferência para quê? Para a gente aprender com a sociedade. Não é que a gente é obrigado a fazer tudo que é o resultado da conferência, mas para a gente deixar as pessoas falarem.
Disse ainda que um dirigente, só conhecendo a realidade da sua população, pode perceber as suas reais dificuldades. Criticou o excesso de burocracia, que descreveu como sendo um fenômeno que mina o desenvolvimento de muitos países. E aqui voltou a atacar o FMI.
A burocracia tem o hábito de emprestar dinheiro com facilidade para rico. Hoje, gente rico não tem problema. Eu lembro que outro dia eu estava na presidência ainda, quando teve a crise do Lehman Brothers, e depois a gente percebeu que o FMI, que parecia que sabia tudo, dava palpite em Moçambique, eles sabiam tudo quando a crise era na Bolívia, tudo quando a crise era no Brasil, tudo quando a crise era no México. Agora que a crise é no país deles, não sabe nada. Nenhum alemão quer ouvir falar de FMI, nenhum francês, nenhum grego, nenhum espanhol, ou seja, era só para nós que eles serviam.
Lula da Silva está em Moçambique numa visita privada de 3 dias. O antigo estadista brasileiro já teve encontros com o presidente Armando Guebuza, com o primeiro-ministro Alberto Vaquina e com o ex-presidente da República, Joaquim Chissano. Rumo da Silva, DW Maputo.
Relembro agora a pergunta desta terça-feira, dia 20 de novembro. Face à situação vivida no leste do Congo, o que é que, na sua opinião, a comunidade internacional poderá fazer para reforçar o seu papel na região? Pode enviar a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
Já está decidido. A União Europeia vai enviar uma missão para o Mali para apoiar uma intervenção militar africana contra os rebeldes que ocupam o norte do país. Está fora de questão uma participação europeia direta nos combates, mas o objetivo da missão será treinar soldados malianos e fornecer também apoio financeiro. António Rocha tem mais informações.
Segundo a iniciativa da União Europeia, decidida na reunião de Bruxelas dos ministros europeus dos negócios estrangeiros, a missão de formadores europeus deverá ser composta por cerca de 250 elementos e deverão ficar num acampamento nas imediações da capital maliana, Bamako. A tarefa será de treinar e formar, já a partir de janeiro próximo, 4 batalhões de 650 soldados malianos por um período de 6 meses. Para Catherine Aston, chefe da diplomacia da UE, a decisão justifica-se pela degradação da situação humanitária na qual os malianos se encontram mergulhados, uma das consequências da crise política e de segurança que o país vive atualmente.
Estamos muito preocupados com a degradação da situação no Mali, e nomeadamente da situação humanitária que piora. Estamos determinados a ajudar o Mali. O Conselho apelou a todas as partes a elaborarem um plano de ação com vista a uma transição rápida. Isso permite a retoma da cooperação ao desenvolvimento. O quadro de restabelecimento da segurança será definida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Entretanto, em Bamako, a notícia concernente ao envio de uma equipa de formadores europeus foi bem acolhida, como esta reação do capitão Modibo Traoré, oficial das Relações Públicas das Forças Armadas Malianas.
Recebemos com muita satisfação a notícia, porque o exército que temos necessita de apoio financeiro, mas principalmente de uma formação séria e boa para podermos reconquistar o norte do país. Contrariamente a muitos exércitos africanos, na verdade já existe uma base de formação no exército maliano, porque tem no seu seio vários quadros que frequentaram estágios em muitos países do mundo. Mas atualmente a situação exige muito mais dos nossos soldados.
Segundo o plano da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDEAO, a intervenção no norte do Mali deverá ser assegurada por 3.300 soldados oeste-africanos, um efetivo considerado limitado por alguns militares ocidentais. A União Europeia espera, portanto, depois da formação, aumentar o efetivo somente do exército maliano para cerca de 7 mil homens prontos para o combate. Mas o projeto ainda se encontra na sua fase de elaboração. Segundo um responsável europeu, muitos detalhes devem ser ainda clarificados, nomeadamente a questão da segurança dos formadores que serão enviados para o Mali. Enfim, o orçamento da missão europeia é calculado à volta de 5 a 6 milhões de euros, sem contar com os salários dos formadores enviados pelos Estados. Enquanto isso, os combates entre islamistas e rebeldes tuaregs na região de Gao, no nordeste do Mali, fizeram várias dezenas de mortos desde sexta-feira, indicaram fontes locais citadas pelas agências internacionais. Esses combates tiveram uma maior incidência na zona de Menaka, cidade localizada a leste de Gao, perto da fronteira com o Níger. António Rocha, DW.
Partilhe as suas ideias com a Deutsche Welle. Se vive em Angola, pode escrever à nossa caixa postal em Luanda. O endereço é DW, Programa em Português, ao cuidado da Embaixada da República Federal da Alemanha. Caixa Postal 1295, Luanda, Angola. O custo é de uma carta local. Estamos à espera das suas reações.
Um estudo da Universidade do Minho indica a Alemanha, os Estados Unidos, Angola e Brasil como mercados potenciais para a internacionalização dos serviços de saúde portugueses. As empresas no ramo, como a indústria farmacêutica, enfrentam dificuldades no mercado interno por causa das políticas de restrição orçamental. A alternativa é exportar serviços e expandir para outros mercados, oferecendo os conhecimentos que Portugal tem, por exemplo, em áreas como a farmacêutica, medicina alternativa e dispositivos médicos, entre outras. Vamos ouvir a reportagem de João Carlos.
No próximo ano, cerca de 600 farmácias portuguesas correm o risco de fechar as portas. No mercado interno, a indústria farmacêutica não vive os melhores dias. A austeridade em Portugal também afeta os serviços de saúde atingidos pelos cortes orçamentais das despesas públicas. A realidade é tal que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, prevê em 2013 avaliar o impacto da crise e da austeridade na saúde dos portugueses. Muitas empresas que operam neste sector optaram por mercados externos em busca de soluções alternativas. Uma delas é a Tralcipan, grupo farmacêutico administrado por José Gavino, que apostou em Angola.
Angola é um dos mercados com potencial e que não só nós, mas outras empresas portuguesas estamos apostadas em reforçar a nossa posição, até porque cerca de 50% das importações de medicamentos são feitas a partir de Portugal.
Nos mercados angolano e moçambicano, as empresas portuguesas têm vindo a conquistar espaço. A crise em Portugal assim o obriga.
Não temos dúvidas nenhumas. Hoje, quando nós olhamos para o nível de desemprego que existe no nosso país, ele não é tão grave, porque bastante se exporta para Angola. Não há dúvidas nenhumas que o mercado farmacêutico em Portugal está em recessão para as empresas e, portanto, a única forma é exportar, transferir tecnologia, know-how, e é também nessa área que nós, no Grupo Atalossipan, estamos.
Angola e Brasil, dois mercados emergentes, mas também a Alemanha e os Estados Unidos, foram os países eleitos pela Universidade do Minho para um estudo recém-apresentado em Lisboa sobre a internacionalização do sector da saúde nacional.
Em particular, nós recolhemos informação sobre esses mercados, sobre formas de acesso para exportar e investir nesses quatro mercados.
Explica Cláudia Simões, coordenadora do referido estudo.
É um estudo, por um lado, para dinamizar a própria internacionalização, e face ao momento que estamos a viver de contração da própria economia, o mercado internacional tem de ser visto como um mercado natural para muitas organizações e muitas empresas para conseguirem sobreviver.
Os quatro mercados têm as suas especificidades, entre os quais a Alemanha e os Estados Unidos, que são altamente concorrenciais, pelo que caberá às entidades e empresas se adaptarem às condições que cada um deles oferece. Por isso, explica Cláudia Simões, o estudo identifica as oportunidades, mas também os obstáculos a transpor.
Damos mais um contexto geral de acesso a esses mercados, inclusivamente nos estudos de mercados, o que nos foi pedido foi o que é que um empresário deverá ter em linha de conta ou deverá saber, mesmo sobre aspectos de regulação dos mercados, que é necessário para acesso aos mesmos.
Um dos obstáculos prende-se com as barreiras alfandegárias, por exemplo, no Brasil. No entanto, os empresários do sector saúdam o esforço da diplomacia económica envolvendo os Ministérios da Saúde, da Economia e dos Negócios Estrangeiros. O estudo sobre as perspectivas de internacionalização do cluster da saúde, recomendado pela AISAP, Agência para o Investimento e Comércio Externo, considera que esta deve ser a estratégia para a expansão do potencial português. As inovações no subsector dos dispositivos médicos, a indústria farmacêutica e medicina personalizada são os que podem fazer parte da cadeia de ofertas. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Deutsche Welle.
E passamos agora ao espaço do ouvinte. Relembro que perguntamos, face à situação vivida no leste do Congo, o que é que, na sua opinião, a comunidade internacional poderá fazer para reforçar o seu papel na região. Bettina Riffel continua comigo aqui em estúdio e vai dar-nos a conhecer as respostas dos ouvintes.
Boa noite. E nós recebemos hoje muitas mensagens, a começar do Demar Santos, que escreveu pelo Facebook e disse o seguinte: a comunidade internacional só fala e não faz nada. O Buli Conté enviou uma mensagem pelo telemóvel e escreveu: deve trabalhar para a paz, pois sem ela nada seria possível. O Lafu Baldé também enviou uma mensagem pelo telemóvel e escreveu: comunidade internacional tem que fazer e resolver rapidamente, o mais rápido possível, esse problema. Saliu Sanyakande escreveu: acho que a comunidade internacional deve dialogar com as partes. Para além disso, ele também escreveu que a Rádio Deutsche Welle tem um grande leque de jornalistas que trabalham com grande profissionalismo. Obrigada pelo carinho. O ouvinte Eucírio, de Moçambique, Nampula, escreveu: a comunidade internacional deve apoiar para que o Congo esteja livre. João Miguel Pemba, Cabo Delgado, Moçambique, também enviou uma mensagem pelo telemóvel: a situação é muito complicada na República Democrática do Congo. A comunidade internacional não pode fazer nada. Os congoleses, esses é que devem se entender. O ouvinte Boaça, de Angola, escreveu: Eu não acredito no comportamento do Ruanda. Eu acho que o apelo do Kabila é justo. O povo da República Democrática do Congo deve defender a pátria, porque isso é uma invasão declarada. O ouvinte Ivo Salvador, de Bissau, escreveu: a região leste da República Democrática do Congo transformou-se nos últimos anos num campo de batalha. Isso é lamentável, porque os homens deveriam dialogar para encontrar uma solução. Figueiredo Cacinda Uambo, Angola:
Ninguém deve condenar os rebeldes. Eles estão a vingar a humilhação que antes foram sujeitos pelo regime de Kabila. A comunidade internacional tem de alertar o regime de Kabila a dar mais dignidade a todos os congoleses. E o ouvinte Nando Aidos comentou a matéria sobre o ex-presidente do Brasil, Lula, que está em Moçambique, comentou no Facebook e disse o seguinte: o ex-presidente do Brasil, Luiz da Silva, defendeu a valorização do ser humano e o aumento da sua autoestima. Boa, tio Lula, escreveu o nosso ouvinte. Essas foram as mensagens dos nossos ouvintes.
E terminamos assim esta emissão da noite. Já sabe, continua a participar no programa. Fique connosco. Boa noite e até amanhã.